boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 161, nossa última edição do ano de 2020. Afinal de contas, a gente também precisa de férias, né? Mas vambora, não vamos perder tempo porque o tópico hoje não poderia ser outro. Gente, claro que vamos falar sobre o maior lançamento dos últimos anos? Ou seria um fiasco? Afinal de contas, que bomba foi essa que caiu na cabeça dos gamers nessa última semana com o lançamento de Cyberpunk 2077? Foi um fuzuê sem tamanho. Bom, antes de deixar meus amigos falarem qualquer coisa, eu só queria falar um pouquinho a respeito do que eu estudei, a respeito de Cyberpunk. Por quê? Deixa eu até me preparar para falar. Eu não tô Silverhand, mas eu fico bonito de óculos. Olha só. Cyberpunk foi anunciado oficialmente em 2013. E se a gente lembra bem, em 2013, ainda estava surgindo a geração de consoles que agora está chegando ao fim, ou seja, PlayStation 4 e Xbox One. Pois bem, imaginava-se que esse jogo fosse ser lançado possivelmente em 2018. A primeira data de lançamento estimada foi em 2018. Nessa época, já haviam rumores sobre nova geração, mas os consoles correntes ainda eram Xbox One e PlayStation 4. Será que nesse tempo todo, levando em consideração os inúmeros atrasos e a chegada da nova geração, em algum momento a CD Projekt Red estava pensando em PlayStation 4 e Xbox One, levando em consideração o que aconteceu com o jogo nesses consoles mais antigos? Será que a CD Projekt Red só estava a fim de grana? Ou será que realmente a equipe de programação não estava dando a menor bola para os consoles, sempre mantendo em consideração? Esse jogo era para ter saído há 2 anos atrás, quando ainda não existiam os novos consoles. Eles iam lançar só para PC? Eu queria que alguém tentasse explicar isso para mim, porque até agora eu não consegui entender qual foi a estratégia da CD Projekt Red com esse jogo agora. Alguém poderia falar e tentar me convencer de que essa cagada já não era esperada?
Cortou. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde aqui no Love Depois. Veja, acho que esperado não. Esperado não, porque no momento em que uma desenvolvedora afirma que vai lançar um produto para consoles da antiga geração e consoles da nova geração, você espera, rigorosamente você espera, inclusive, que esse jogo esteja sendo produzido com base na geração anterior, inclusive, né? Que eles estejam fazendo só um port com alguns aprimoramentos para a geração seguinte. E isso você pode elevar o cubo em se tratando de Cyberpunk, porque o desenvolvimento de Cyberpunk começou em 2012. Então, assim, tá muito distante, né, deles sequer poder imaginar como é que seria o PlayStation 5, como é que seria o Xbox Series X ou Series S. Então, realmente não dá pra gente imaginar que foi um jogo desenvolvido para as novas gerações. Então, e essa é uma conversa para boi dormir muito grande, na minha avaliação. Que pode ter acontecido, é o único pé de chá que eu dou nesse caso, é que uma vez colocado na mesa quais seriam os componentes, quais seriam os elementos técnicos da nova geração, e principalmente chegando o kit de desenvolvimento, o pessoal da CD Projekt pegou e disse: beleza, então agora vou aloprar, agora eu vou mostrar tudo que eu sou capaz de fazer. Então isso poderia ser compreensível num cenário como esse. Agora, a verdade é que, infelizmente, o que nós tivemos foi um jogo que roda muito, 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 muito mal na geração passada, e aí pouco importa se você está utilizando o Xbox One S, se você está utilizando o PlayStation 4 Pro, se você está utilizando até menos ainda os consoles originais, e até mesmo no Xbox One X o desempenho é sofrível. E mesmo para a atual geração, ele simplesmente não está otimizado o suficiente para sequer fazer uso de uma fração da capacidade que a geração atual tem. E o que ele faz muito mal, mesmo para os novos consoles, mesmo para o PlayStation 5, mesmo para o Series X. Então, eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que, tecnicamente, tá, que essa é a abordagem inicial que nós estamos fazendo aqui, tecnicamente, o Cyberpunk fracassou. Tecnicamente, a CD Projekt, ela não conseguiu fazer o que ela tinha conseguido fazer no The Witcher 3, que tinha sido realmente impressionante, né? Que tinha sido que trazer um jogo pesado nos computadores para a geração anterior e rodando bem para todos os ângulos de análise, não é? E nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que eles conseguiram desagradar gregos e troianos. Talvez tenham agradado, algumas pessoas dizem que eles agradaram os PC gamers, mas na condição de PC gamer e na condição de quem está jogando o jogo num PC, eu posso dizer que mesmo isso não é verdade, mas isso eu posso continuar aí mais à frente.
Tá certo. Mas assim, é interessante perceber o seguinte, a estratégia de marketing da CD Projekt Red nessa situação foi absolutamente abismal. Por quê? Quem pôde acompanhar os primeiros reviews a serem lançados verificou que todos os outlets, todos os sites, todos os blogs que receberam autorização para lançar reviews na internet, inicialmente não poderiam utilizar material gravado próprio. Apenas material, vídeos que foram produzidos e entregues pela CD Projekt Red. Esse já é um ponto. Um segundo ponto foi que durante as poucas semanas, antes do lançamento do jogo, alguns jogadores tiveram acesso ao título para consoles da geração anterior, digamos, da oitava geração, Xbox One, PlayStation 4. Começaram a colocar alguns vídeos em plataformas online, YouTube e tal, e a CD Projekt Red foi proativa em remover esses vídeos, justamente porque eram vídeos que já indicavam a falta de polimento do jogo nos consoles mais fracos. E mesmo depois que finalmente esse material tornou-se disponível, a CD Projekt Red demorou a tomar uma atitude. Ou seja, aparentemente, a ideia era mesmo recolher o máximo de dinheiro possível, mesmo daqueles em que ela sabia que o jogo teria problemas para ser executado. E agora, hoje dia 18, na situação atual, eles estão querendo pagar de bom moço, devolvendo o dinheiro, fazendo o refund de todo mundo que pôr o jogo para os consoles da oitava geração. Ou seja, a CD Projekt Red, que na minha opinião sempre foi uma empresa pró-consumidor, acho que tomou uma atitude completamente inversa daquilo que ela vinha pregando nos últimos anos com The Witcher 3. O que você acha?
Dart, quer falar alguma coisa?
Fala, Dart.
Outra coisa, complementando o que tu falou, que nas últimas semanas, os sites e youtubers e produtores de conteúdo começaram a receber o jogo para fazer review. Só que eles só receberam a versão de PC para fazer review. Mesmo os youtubers que pediam a versão de console para fazer review, não ganhavam. Ganhavam chave só da versão de PC. Então a CD Projekt Red já estava escondendo a versão de console. Tanto que o Metacritic, quando foi levantado o embargo alguns dias antes do lançamento do jogo, o Metacritic foi lá em cima. Os reviews foram notas altíssimas. Porque tirando esses problemas de desempenho, o jogo tem material bom ali debaixo dos bugs, né? Então eles propositalmente esconderam a versão de console para minimizar o problema.
É, a CD Projekt, como você bem destacou, Porto, ela era uma empresa que até então ela tinha uma respaldo muito grande entre os jogadores, um respaldo que poucas empresas possuem. Eu acho que uma das poucas aí que se destacam nisso seria a Rockstar, e a CD Projekt ela vinha cultivando isso muito bem. Ela tinha um ótimo contato, um ótimo feedback com o consumidor durante toda a franquia The Witcher, desde o primeiro, que eu tenho até hoje aqui a caixinha do Witcher, do primeiro The Witcher, que eu comprei no lançamento praticamente. E eu sempre fui muito fã deles nesse sentido, sabe, do retorno que eles davam. Quando eles lançaram o Gwent também, foram muito atenciosos. Depois chegou um certo momento que eles começaram a mexer demais ali no jogo, eu já estava um pouquinho enfastiado, mudança o tempo inteiro. Mas eles estavam ouvindo, eles estavam realmente aprimorando o conteúdo do jogo. A primeira derrapada, eles até lançaram um jogo menos conhecido, mas eles lançaram um jogo mobile, né, que era um board game virtual do The Witcher. E aquele já tinha sido um jogo assim com, como é que eu vou dizer assim, não vou dizer fraco, mas vou dizer assim, que não vivia à altura dos outros games da franquia. Agora, aí eles lançaram um, que daí esse sim passou bem despercebido, que foi o Thronebreaker, que é um, também rigorosamente falando, ele é um tabletop gamer e assim, só que utilizando alguns elementos gráficos quente. Mas não o Gwent em si, ele é um terceiro jogo. Uhum. E ali eles já tinham dado uma boa derrapada, e de certa maneira ajuda a gente a explicar um pouco, porque a CD Projekt sofreu prejuízo com o Thronebreaker. E eles estavam sem jogos depois do Thronebreaker para lançar. Eles tinham o quê? Eles tinham Cyberpunk. Esse era o grande jogo deles. E aqui, infelizmente, o que acontece? O Cyberpunk em si, ele não vai ser um desastre comercial. Ele já não é um desastre comercial. Por mais que você tenha bastante gente aí pedindo reembolso, recebendo dinheiro de volta, faz uma semana, mais de uma semana, quase 10 dias, desculpa, que a CD Projekt já tinha anunciado que o Cyberpunk já tinha se pagado, só com as pré-vendas. Tá? Então, só com as pré-vendas no PC, só com as pré-vendas nos consoles, já tinha atingido esse valor. Bom, só no PC, é raro as empresas formarem isso. Mas só no Steam, eles já tinham conseguido 50 milhões de dólares. Então, só no Steam. E sem contar as demais plataformas para qual o jogo tinha sido lançado. E claro, 50 milhões em royalty, tá? Ou seja, já descontado o que a Valve retém para ela, não é? Então, já tinha sido um desempenho muito bom para eles. Só que o problema de você lançar um jogo assim, com tantos problemas, com tantos defeitos, com tantas limitações para os consoles, em todas as plataformas, deixa isso claro, em todas as plataformas. Vamos parar com esse negócio do tipo, no PC está excelente, porque não está. Vamos deixar isso claro. Não está. Agora, o problema é que quem vai pagar o pato não vai ser...
Só está menos ruim que nos consoles.
Em termos de banho, tecnicamente, né, acho que essa que é a questão, tecnicamente ele está, aspas, menos ruim. Mas não está bom, não está à altura de um jogo como esse, sabe? Sim. Só que quem vai pagar o pato nessa história não vai ser o Cyberpunk. Quem vai pagar o pato é o próximo jogo da CD Projekt. Porque você ficou com a tua imagem arranhada, você fica com a tua reputação manchada, e para você recuperar isso, demora. Então, e isso é uma coisa que, infelizmente, e era um bem muito precioso para a CD Projekt, E realmente ficou muito abalado. Tá? E aí eu vou, já assim, já adentrando um pouco no tema, antes de retornar a palavra aí para ti, Porto, eu estou jogando no PC. Tá? Eu não tenho hoje, nesse momento, em dezembro de 2020, eu não tenho o PC de vanguarda, assim, o PC com a última placa de vídeo disponível, eu ainda uso uma 1080 Ti, qualquer pessoa que conheça placas de vídeo sabe que a 1080 Ti, que é o que eu uso, não é a melhor placa hoje no mercado, mas ainda assim é uma placa que rende quase 11 teraflops. Ela está um pouquinho abaixo do Série X, entendeu? Então, ela tem duas vezes a capacidade de processamento de um Xbox One X. Então, é claro que eu não estou falando de uma maquininha qualquer que eu estou rodando aqui, sabe? São 32 GB de RAM, está tudo em SSD, processador... De um ano atrás, a CPU, então a CPU muito nova da Ryzen, da AMD, que eu uso. Então, em tese, não deveria ser um desafio para o jogo rodar. Só que o problema não é não só a performance que está abaixo do que deveria ser esperado, mas se não importa o equipamento que você tem, se o jogo está cheio de bugs. Essa que é a dificuldade. E embora, felizmente, eu não encontrei nenhum bug que tenha quebrado o jogo. Nenhum bug assim, do tipo que tenha corrompido o meu save game, nenhum bug que tenha se tornado uma missão impossível de ser realizada. Já existem esses bugs, tá? Mas eu felizmente não peguei. Só que o problema é que assim, eu jogo uma hora do jogo e de 5 em 5 minutos algum bug acontece, sabe? Algum bug acontece. E isso é horroroso para um jogo que se espera um AAA, sabe? Então pode ser desde bugs assim que quebram imersão, mas você até pode tentar meio que ignorar, se não fosse a frequência deles, né? Como o personagem atravessando um carro como se ele não estivesse ali, você olhando para o lado e voltando para a imagem e a pessoa que estava ali simplesmente evaporou, eu vou trocar a bota da minha personagem e ela fica careca quando eu troco a bota, ou você está ali, de repente um personagem vai voando pela tela e você tá olhando, surge um objeto voando, o carro que de repente ele simplesmente decola e começa a ter um comportamento absolutamente bizarro, o som que fica ecoando, para quem usa fone de ouvido como eu, o som que fica ecoando, ou uma hora assim, que o som some e fica só o som interno do carro e o som externo.
Aconteceu comigo também da arma começar a disparar e não parar mais também.
E aí a minha da arma não aparecer. A minha pessoa pegava a shotgun, a espingarda, ficava só a mão do personagem e nem a mesh, nem a textura da arma carregavam. Então, e o problema é que assim, aí você fica o tempo todo nisso, sabe? De 5 em 5 minutos você tem um negócio desse, obviamente é cansativo, né? Obviamente estraga a tua experiência de jogo. E aí não tem como, sabe? Eu costumo brincar, Porto, que todo jogo pra mim, a não ser que eu aperte play e ele não carregue, todo jogo pra mim começa com nota 10. Se eu apertar play e ele começar a rodar, 10. Ele fez o que tinha que fazer. Agora, a partir dali, a gente começa a descontar. E infelizmente, eu tô aí com quase 30 horas de jogo, a cada hora que passa, o Cyberpunk perde pontos. Essa que é a dificuldade, sabe? Hoje, se eu tivesse que dar uma nota pro Cyberpunk, eu dei a nota 8 pra Cyberpunk atualmente, sabe? Na hora que ele funciona bem, na hora que dá tudo certinho, ele é Game of the Year, sabe? Na hora que tá tudo funcionando redondinho, Game of the Year. Mas na hora que não tá, ele é um joguinho nota 7. E o problema é que as horas que não estão são muito frequentes. Então, assim, pra mim, nota 8. É um jogo que hoje, se eu tivesse, por exemplo, que indicar o Game of the Year do ano que vem, ele não entraria. Não entraria. Eu tenho absoluta confiança de que a CD Projekt vai honrar a sua história e vai continuamente dar suporte ao Cyberpunk até que em um determinado momento o jogo vai estar realmente o jogo ideal. Mas não podia ser agora, né? Tinha que ter sido lançado nesse momento, quando ele tivesse ideal.
Exatamente. Falou tudo.
O The Witcher 3, ele, quando foi lançado, ele também tinha muitos bugs, mas não nesse nível, né?
Eu vi, essa comparação é boa, porque eu tava num fórum de discussão, até um fórum de discussão da Xbox, e o pessoal falou exatamente isso. Ah, o pessoal se esquece que The Witcher 3 tinha bugs. Não. Nós estamos falando de outro naipe aqui, é outra conversa aqui. Então, eu não tô falando de repente o cavalinho fica preso no cenário. Eu não tô falando de repente, numa cutscene, o personagem tá em cima do fogo e não se queimar. Não é desse naipe que eu tô falando. Tô falando de problemas técnicos muito mais profundos. Eu tô falando de falta de carregamento de texturas inteiras. Eu tô falando de você, da física do jogo completamente enlouquecer um tempão a fio. Eu tô falando de bugs absolutamente não relacionados a cada 2, 3, 4, 5 minutos de jogo, né? É desse naipe que nós estamos falando. Não tem parâmetro de comparação. Tem parâmetro de comparação entre os bugs que o The Witcher 3 tinha, que são comparáveis a bugs aí que o GTA tinha no lançamento, com o Cyberpunk. Não dá pra fazer essa comparação.
Isso é uma verdade. E, assim, hoje muito se coloca na palavra da CD Projekt Red em correr atrás do prejuízo e botar o jogo nos eixos. Agora, vai ser um trabalho meio que hercúleo, né? Porque, levando em consideração que numa máquina decente como a sua, Cadeirinho, o jogo já tem, além dos seus bugs, uma certa dificuldade em se executar, imagina em gente que não tem um equipamento desse nível ou está presa a um console, como eu, por exemplo. E aí, será que eu vou ter vontade de jogar esse jogo? Eu já tinha falado para vocês num podcast anterior que eu não estava hypado para esse jogo. Eu não estava. Só que aí começaram a aparecer os primeiros reviews em vídeo. E eu gostei muito do que vi. Aí começou a bater um certo hype. Só que aí o hype morreu quando começaram a surgir os inúmeros relatos de bugs e os vídeos que finalmente apareceram. Eu acho que o vídeo que mais impressionou é de um canal chamado Michael Does Life no YouTube, em que ele junta uns 3 minutos dos bugs mais bizarros acontecendo no aparelho dele, que é um PlayStation 4. E assim, eu até acredito que o modo história deve ser muito bom. Quando funciona, foi o que você disse. Quando funciona, o modo história deve ser muito bom. Mas aí você para pra pensar. Esse jogo foi atrasado inúmeras vezes. A CD Projekt Red caminhou para trás na política de crunching. Que eles falaram, não vai haver crunch pro lançamento de Cyberpunk. E eles falharam a promessa. Eles tiveram que teve que rolar crunch para conseguirem botar esse jogo no dia 10. Aí eu me pergunto, nessa situação toda, se a CD Projekt Red chegasse no dia 6 e falasse, ainda estamos com muitos problemas, vamos atrasar para o início de 2021, como será que eles seriam recebidos? Será que iam querer bater na porta da CD Projekt Red com tochas e lanças para pegar eles? Você acha, Xandão?
Agora que eu consegui, acho que estabilizei, que eu praticamente acho que eu tô no Cyberbug 2020, né?
O Xandão tá homenageando o jogo com os bugs de entrada e saída.
Cara, é impressionante, né? É muita imersão, né, cara? Deu tudo errado, eu não escutei nada do que vocês falaram, cara. Eu tô aqui tentando arrumar isso aqui, não escutei nada. Não sei nem o que o Porto tá fazendo de óculos escuros, bicho. É pessoal? É o quê? Eu vou ficar também.
Aqui,
ó.
Olha que beleza.
É em homenagem ao Johnny Silverhand. Em homenagem ao Johnny Silverhand, que é o personagem do...
O meu é daquele que você só tira a parte da frente. Olha que bacana. Agora até aqui, né? Tá aqui também, que eu não posso falar. Nossa, é Cyberbug mesmo.
É.
Bem, como que ela iria ser recebida se ela adiasse novamente? Mal, muito mal. Não há dúvida nenhuma. O adiamento do mês passado já nos deu o saborzinho disso, né? E aí é o seguinte, é o análise de risco ali, né? A gestão de risco a ser feita. O que fazer? Vamos atrasar de novo? Não está pronto? Não está pronto. Tá uma merda. Vamos colocar todo mundo trabalhando de forma assim, estafante, sem pausa... Pessoal dormindo na empresa e tal, pra tentar entregar dia 10, o que eles fizeram? Tá? Não deu certo. Não deu certo, a pressa é inimiga da perfeição. Não estava pronto no mês passado, não está pronto agora. E vai demorar pra ficar pronto, tá?
É, mas veja que eu acho que mesmo assim, o impacto, assim, teria sofrido uma retaliação, obviamente teria havido uma reação muito forte do contra, mas eu tenho convicção de que o prejuízo teria sido muito menor do que foi lançado da forma como foi lançado. A gente vê até nos resultados até das ações da empresa que tiveram uma queda mais de um quarto aí só nesse período. Vejam, qual que é a grande dificuldade que nós estamos tendo? Primeiro, o jogo simplesmente ele beira o estelionato para quem tem um Xbox One e um PS4. Não existe nenhum cenário que eu sugeriria alguém jogar no Xbox One e no PS4 esse jogo, pelo simples fato de que você vai receber de presente todos os bugs que atingem as outras versões, e sequer as partes boas, né, as partes em que os gráficos saltam aos olhos, as partes em que a Night City vem à vida, né, e a gente vai destacar, obviamente, as partes todo o jogo logo, mas mesmo essa parte, você fica muito prejudicado nas versões do Xbox One do PlayStation 4. E infelizmente ele não vive à altura de vários outros títulos abertos que já estão disponíveis na geração passada. Vou pegar alguns aqui de cabeça. É, o próprio GTA, o Red Dead Redemption 2, o pessoal do PlayStation Horizon Zero Dawn, Spider-Man, se você quiser. Até Assassin's Creed Origin, Assassin's Creed Odyssey. É, todos eles de muito mais qualidade para quem joga no Xbox One, para quem joga no PlayStation 4, do que o Cyberpunk apresentou. E, obviamente, o próprio The Witcher 3. Então, eu acho que, para esse pessoal, o jogo sequer poderia ter sido lançado. Mas não por aí. Para esse pessoal, não poderia nem ter lançado o jogo. Eles tinham que ter visto que ele simplesmente não estava à altura para ser lançado para aquela geração. Mas não. Antes do lançamento, a CD Projekt é público e diz que o jogo está funcionando impressionantemente bem na geração anterior. Não é possível. Não é possível. Ninguém, em sã consciência, usaria esses adjetivos para falar do
Cyberpunk. Disseram que uma semana antes ele estava rodando a um frame por segundo. Passou a rodar a 15, então estava impressionantemente bem.
É impressionante. Realmente é impressionante que eles tenham essa conclusão, não é? E mesmo para gerações seguintes, para o PlayStation 5 e para o Xbox One Series, ainda assim, sabe, teria sido melhor ter segurado. Para não vir com essa enxurrada de bugs. Mesma coisa para o PC, escura, entendeu? Não venha com essa inundação de bugs. E aí... Não dá pra dizer assim, é porque foi quando o jogo passou a ser jogado por milhões de pessoas que a gente reparou. Não é, isso aí qualquer playtest teria verificado, teria concluído isso. É muito frequente, é muito comum, é muito óbvio que esses problemas estão acontecendo. E aí o que nós temos realmente? É um jogo assim que não vou dizer injogável, que é uma expressão meio forte, mas assim, ele é feio na geração do Xbox One e do PlayStation 4. Ele tem uma performance muito ruim dos dois aparelhos, melhorando um pouquinho só no PlayStation 4 Pro e no Xbox One X, mas um pouquinho. E mesmo na geração atual, aí você pensa, não, então ele é um jogo pensado para a geração atual. Meus amigos, ele não roda 2K no PlayStation, vamos deixar isso claro, ele não roda 2K no PlayStation 5. E no Xbox One Series X, ele até chega a 2K, até... Em determinados pontos do jogo, ele passa até de 2K? Ele
passa um pouco de 2K.
Mas é isso, meu amigo. Entendeu? É isso que o jogo consegue te entregar. Então, assim, eu comprei o Série X porque eu quero o jogo em 4K. Não vai ser o Cyberpunk.
Só tem que ter em mente também que ainda não é a versão para esses consoles, né? Ele tá na retrocompatibilidade, né? Então ele pega a versão do One X do PS4 Pro e melhora ao máximo que dá. Essas versões com a limitação da produtora, né? Que a resolução é dinâmica, né? A resolução é dinâmica e o frame rate não é capado. Então ele consegue o máximo que dá dentro desses limites, né? Dentro da retrocompatibilidade. Então não é.
Mas o problema é que o estrago está feito.
Anteriores, né?
Mas o estrago está feito, né, Dart? De qualquer maneira. Essa é que é a realidade. Sim. E de qualquer maneira, eles vão ter um outro problema, que é o fato de que a Microsoft, em particular, deixou claro já em mais de uma ocasião que não haverá jogos, pelo menos nos primeiros 2 anos, exclusivos para o Xbox Series. Isso é um compromisso da Microsoft. Nós tratamos disso em programas passados. A Microsoft disse, os jogos rodarão. O Porto está dizendo que está fazendo uma ressalva.
E uma ressalva importante. Não sei se você viu durante a apresentação do The Game Awards o trailer de Microsoft Flight Simulator para Xbox. Só que no fim do vídeo aparece muito bem marcado para a próxima geração Xbox. Ou seja, já temos o primeiro jogo de Xbox exclusivo para Series X e Series S.
Bem lembrado.
The Medium que vai sair agora em janeiro também não é só para nova geração?
Eu não sei.
Mentiras inocentes, né?
Se eu não me engano, já é também.
Mas nós todos sabemos que a Microsoft tinha prometido o contrário, né? Você teria acesso pelo menos por 2 anos. Eu tô com 2 anos na cabeça, eu acho que foi uma data lá que chegou a ser mencionada em determinado momento. Então a ideia, então aquele papo da Microsoft que esse negócio de geração estava ultrapassado, que os jogos sairiam de forma intergeracional agora, não mesmo, entendeu? Até porque o que acaba acontecendo é isso, né? Você lança um jogo como o Cyberpunk, que roda horrível num ou menos horrível no outro, e assim vai indo. Então, isso estraga toda a cadeia, né? Porque se você pegar o Metacritic, por exemplo, o Metacritic vai estar lá nota pro Xbox One, e sabe qual que é a nota do Cyberpunk no Xbox One? 55. Essa é o Metacritic do Cyberpunk.
Tá, 55?
55. Um exagero evidente, até sim. Até destaco, mas...
Até de reflexo, né, desse cyberbug, né?
E a de PC tá 88. E é um reflexo também dos problemas do console, porque no início era 91, né? Daí começaram a entrar alguns reviews das versões de console e caiu um pouco.
Mas no... De PC... Pera aí, desculpa. Os reviews de PC... Eu estava, inclusive, ainda há pouco no Metacritic. Os reviews de PC só tem um review dos 85 que estão listados no Metacritic. Só um está abaixo de 50, na verdade, 40.
É, mas isso é bobagem.
Acima disso, os reviews começam com 60. E dos 85, 16 reviews estão com nota 100.
É.
Sabe que esses reviews, quando é muito baixo, é aqueles que querem se destacar, né? O Metacritic é um agregador de reviews, agregador de notas de vários sites. Então, muitas vezes, o cara quer destacar o site dele e pega um jogo que é a tendência, que é o maior hype do momento, e costuma dar uma nota baixa para ganhar views. É um clickbait sem vergonha, mas é um clickbait, né? Então... essas notas, o 40 é o que está correndo? Não, geralmente isso aí cai até fora do algoritmo ali para estabelecer a média, né? Mas eu quero saber a questão desses reviews aí. Os caras tiveram que jogo na mão? Não é esse que foi pro console. Que jogo foi esse que chegou na mão desse pessoal?
Os que deram nota 100.
É isso? É o que tá aí?
Eles jogaram num
PC. Eles jogaram o quê?
Eles jogaram num PC com um i9 e uma 3080.
Mas é que tá.
Pegaram um PC que muito pouca gente tem ali. Você vai dar uma nota, você vai querer olhar, você tem que pegar o que é o padrão, o que vai ser a média ali. Não adianta você pegar o PC mais parrudo da...
Mas da eles jogam edição. No parrudo.
E olha que eu tô falando isso aí, é de especulação, não sei que PC que eles estão usando, mas você tem que jogar uma coisa que seria a média, que seria o normal que uma pessoa normal teria em casa, tá? Com pouco mais de investimento, ou então investimento um pouco equivalente ao que seria... o investimento num console, tá? Então, qual que é a experiência? Como esse tipo de jogo iria rodar lá? Tá? Então, aí sim, você conseguiria, pelo menos, estabelecer ali, dar uma nota pelo produto, como ele apresentar, se ele tá funcionando. Nem o aspecto artístico dele, nem o aspecto de contar história, nem o aspecto de jogabilidade, mas assim, esse produto funciona? Ele tá funcionando?
Mas é por isso que eu reitero que, mesmo que a gente abstraia isso...
Esses reviews,
tá?
Eles pegam mais a parte artística mesmo, né? Tem sites que é mais a parte técnica e outros...
Pois é, mas essa que é a questão. Mesmo que a gente abstraia a parte de performance... Então a gente pode pegar e, tudo bem, um cara que estava rodando lá numa 3090, uma 3080, estava rodando no último processador possível da Intel, da AMD, e ele tenha conseguido rodar 4K, 60 frames por segundo, tudo bem, ele tem uma grande vantagem, ele conseguiu ver o jogo em toda a sua glória, né, do que ele poderia alcançar. Isso é legal, isso deve ter sido impressionante, eu imagino. Agora, mas... não importa o teu PC se o jogo tá com bugs, se o jogo tá com glitches, porque eles vão aparecer de qualquer jeito. Então, e aí me impressionou, principalmente as notas máximas, que assim, o pessoal, todas as críticas que eu vi que deram nota máxima, todas elas apontavam, tem bugs. Eu não tava incomodado com isso, eu até comentei antes de ter o jogo, né, eu comentei até entre nós, aqui na redação, né, que assim, existem alguns bugs que a gente tolera, né? E existem alguns bugs que realmente quebram o jogo. Então você tem, ah, eu digo, ah, tava ali andando e de repente meu personagem, a mão do meu personagem passou no meio da parede, ok, entendeu? Ah, tinha lá uma hora ali um personagem tava flutuando acima, tava lá que nem os bugs famosos lá do Skyrim, né? Tava dormindo, a cama tava aqui, o cara tava dormindo no ar do lado. Assim, fica uma coisa assim, mais anedótica do que qualquer outra coisa. É por isso até, Porto, que esse exemplo que você deu aí de um dos canais que compilou 30 minutos de bugs, isso não me impressiona, porque você pode compilar 30 minutos de bugs de Horizon Zero Dawn, você pode compilar 30 minutos de bugs de GTA, você pode compilar 30 minutos de FIFA, tem aos montes, você pode compilar 30 minutos de qualquer jogo, do Spider-Man, arrisca dizer que você pode compilar até 30 minutos de bugs do Last of Us, que acabou de dominar a The Game Awards. Só que, mas por quê? Porque você vai catando essas coisas, você encontra. Só que o que a gente tem que deixar claro no Cyberpunk é que você não vai ficar catando. Se eu transmitir uma hora de jogo ao vivo, e tentei, tá? Eu tentei transmitir ao vivo, tentei fazer o streaming de uma partida no meu PC, e eu, só pra você ter uma ideia, eu apaguei do canal do Papo, porque não estava à altura, mesmo do nosso programa amador. Sabe? Eu olhei aquilo e não dá. Não dá pra deixar nessas condições um gameplay, sabe? Eu apaguei, simplesmente apaguei, porque não tinha como deixar aquilo no ar. Tava muito ruim. E a quantidade de bugs que você vai tropeçando no Cyberpunk é muito grande. Tá? Mesmo até com os novos patches. Então, não, eu não vejo como daí que essas pessoas poderiam ter dado nota 100. Porque não dá, é o tempo inteiro, é o tempo todo. Não é possível que ele tenha jogado 50 horas do jogo e não tenha tropeçado nesses bugs. Sabe? Porque eles acontecem de 5 em 5 minutos. Não é uma coisa assim do tipo, hoje eu sentei, deixa eu contar uma coisa que aconteceu no jogo. Não! Deixa eu te mandar uma mensagem a cada 5 minutos mostrando algum bug do jogo. Esse que é o naipe, essa que é a questão.
Eu acho que bug é que é uma experiência muito subjetiva às vezes também, né? Que tem gente que se incomoda mais, gente se incomoda menos com os bugs. Como não tem nenhum
mas Tati, quando isso... o cara ele ganha pra fazer review,
como não tem nenhum bug que estrague totalmente o jogo, então
é a profissão dele, ele ganha pra isso, ele vai formar a opinião dele é relevante, né? Tanto que também, o review dele aparece no Metacritic,
também dependendo, às vezes tem gente que
a questão da subjetividade. Isso não me incomoda,
não é subjetividade.
Ele tem que ter responsabilidade na opinião dele. Ele vai formar uma opinião dentro de um profundo conhecimento que ele tem a respeito do jogo.
É, tá? que também ele pode ter se deparado com menos bugs que outras pessoas, dependendo do caminho que
ele mas não tem como ele não ter se deparado com bugs para dar 100.
Sim.
Tá? É impossível. Isso não me incomoda, tá. Mas a obrigação dele falar disso. É obrigação dele tirar ponto por causa disso. Tá? O produto não está perfeito. É subjetivo? É subjetivo, não é para um cara que ganha para ser um review profissional. Tá? Não me incomoda tanto, deu para jogar, etc. Tal, tudo bem. Mas o cara que ganha para isso, a partir do momento que ele joga isso aí, a credibilidade dele vai pro espaço. Tá? Ou melhor, vai pro chão, né? Não é pro espaço, pro chão. Então você perde completamente a credibilidade do cara. Fala, cara, como você tá me falando que é um jogo perfeito, nota 100, onde que não há erro nenhum, ele é perfeito em todos os quesitos, nada ali te incomodou, nada ali foi ruim, tudo, né? A melhor coisa do mundo. E quando a gente vê, tá? E essa lástima aí, cadê a credibilidade desse pessoal, cara? Você tem que cobrar. Você tem que cobrar, porque você paga pra você acessar isso. Você paga pra tá acompanhando esse pessoal. Tá? É uma pseudo conhecimento que esse pessoal tem, que eles ficam arrotando aí, eu conheço porque é isso aí, etc. Tal. Você não conhece porra nenhuma. Pra pegar um jogo desse e dar 100, isso é credibilidade dele? É nenhuma. Não sabe nada.
Eu concordo.
Não sabe absolutamente nada. Tá?
Eu concordo com o Dart no sentido de que o peso que nós damos para bugs, eles variam, não há dúvida nenhuma disso, não é? O exemplo do The Witcher 3, que já foi dado, o exemplo de Skyrim, que já foi dado, o exemplo de GTA, que nós já demos, são muito marcantes nesse sentido. Eles são jogos que têm bugs, sabe? Mas os bugs, eles não são tão relevantes a ponto de estragar todas as qualidades que o jogo possui. É, talvez, se os bugs do Cyberpunk eles fossem bugs assim, pontuais, como eu falei, uma vez por sessão você encontra um lá, que nem acontece com The Witcher 3, né? Acontece com o GTA. Tudo bem, sabe? Mas o que me impressiona, e aqui, na verdade, não é que eu discordo do Dart, mas é que eu não vejo como que um crítico profissional pode ignorar realmente a frequência. E aí eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar que qualquer um desses críticos tenha jogado por 20, 30, 40 horas e experimentaram, foram alguns bugs. Não foram alguns, foram muitos. Foram demais, assim, sabe? Ele não poderia ter ignorado isso. Ele não poderia ter ignorado o fato de que, assim, era um volume muito grande de erros, um volume de erros, assim, que afetavam aspectos bem diferentes do jogo, assim, sabe? Não é porque, às vezes, o jogo tem um probleminha ali de física, de impacto, que ele é meio constante. Ele tem ali, às vezes, um probleminha de carregamento de textura, que é meio constante. É basicamente a mesma coisa. Mas, assim, no Cyberpunk, você pode sortear a carta que você quiser. Qual é o bug agora? Edição de som. Qual que é o bug agora? Música. Qual que é o bug agora? Diálogo. Qual que é o bug agora? É carregamento de dublagem em português. Qual que é o bug agora? É glitch no cenário. É arma que não apareceu. É o tempo inteiro. Essa questão é o tempo inteiro. Então, não tinha como. Eu não vejo como dar nota 100 para esse jogo. Eu não vejo como. Porque dar nota 100 para esse jogo, você perde o elemento de comparação para outros jogos que ganham nota 100. Se você vai dar 100 para isso, o que sobra para você dar para The Witcher 3? O que sobra para você dar para pra Skyrim mesmo? Para Skyward Sword? O que sobra, entendeu? Não sei o que sobra. Então, o Twilight Princess, Mario Odyssey, até, vamos lá, Last of Us 2, por que não?
Sim.
Grande ganhador desse ano aí na TGA. Então, eu fico pensando assim, não tem como, sabe? Essa que é a minha dificuldade. Então, eu acho que eles deveriam ter penalizado, de alguma forma. Poderia ter dado uma nota 9, poderia, sabe? Eu acho assim, qualquer nota ali que eu li entre 7 e 9, aceitável. A 9, o cara disse, ó, tem bug pra caramba, mas vamos pro lado positivo, e isso pra destacar aqui também, vamos pro lado positivo. O jogo é uma porcaria? Não. Assim, vou destacar aqui coisas muito positivas. Pra mim, ele que sou fã de sandbox, sou fã de mundo aberto, é a cidade mais imersiva que eu já vi desenvolvida, apresentada num jogo. Eu nunca vi a atenção pro detalhe, o cuidado, o esmero até que tiveram, sabe, para construir o universo, construir o mundo. Você anda pela cidade de Night City e você vê uma cidade que é viva, sabe? Você vê, não é só um monte de personagem, também tem, mas não é só um monte de personagem caminhando a esmo de um lado pro outro. São pessoas ali fazendo atividades, tarefas que você esperaria serem feitas numa cidade moderna. Então, atenção ali a detalhezinhos que dão mais, trazem a vida realmente o universo do jogo, sabe? Jornais ali, com a notícia, você consegue ler o que está escrito na notícia, pôsteres diferentes, a quantidade, a diversidade de roupas, de cortes de cabelo e de biotipo de corpo, assim, é impressionante, assim, sabe? É avassalador, chega até em determinados momentos, chega a até te impressionar demais, assim, sabe? Assim, muita informação.
Mas assim, de vez em quando se vê algumas pessoas gêmeas, né?
Tem isso. Mas assim, em outros jogos do gênero, você vê isso o tempo todo. Assim, você tá jogando lá Assassin's Creed. Chegou ali 7, 8 modelos, já repetiu outro ali, assim, né? Watch Dogs, mesma coisa. Red Dead Redemption, menos, mas também. Então, agora, realmente, no The Witcher mesmo, The Witcher repete até com uma certa frequência, agora Cyberpunk não, é uma diversidade brutal, assim, sabe? Os arranha-céus, os porões, né? Tudo
muito vertical, movimento, né? Também.
Muito, e mesmo quando você tá no solo ali, assim, você vê a diversidade, o cuidado, o carinho que eles tiveram com muitos elementos. Então, para mim, ela se tornou o padrão. Se você quer hoje uma referência de como ambientar um jogo, Cyberpunk é referência. Ela é a referência. Ele absorveu bem, a meu ver, ali, todos aqueles mini-jogos que são muito sandbox, estão muito bons, estão bem feitinhos. É, as sidequests, elas não são tão extraordinárias quanto as sidequests do The Witcher, que são muito ricas, mas são boas também, tem sidequests interessantes, tem sidequests, eles colocam muito nome de música, e a tradução em português usou bastante nomes de música nacionais.
Eu tô achando mais interessantes que as do The Witcher, as sidequests.
Olha aí, ó, viu? Então, melhor ainda, entendeu? Então, mais um forte elemento aí, favorável ao Cyberpunk. O universo tá interessante, tá divertido até, você vê ali as referências, as coisas meio que vão se encaixando, a dublagem tá muito boa, até o Keanu Reeves, que talvez seja um dos atores mais fracos de todo o elenco, tá bem, o personagem dele tem bastante falas, né, e tá bem, tá comprometendo o jogo, tá bem feitinho, a quantidade de armas, pra quem gosta disso, uma barbaridade, assim. Então, o jogo, como eu falei, quando ele brilha, ele brilha, sabe? Quando ele faz bem o negócio, assim, ele faz extraordinariamente bem. É referência. Mas, infelizmente, poucas pessoas terão a oportunidade de experimentar isso em toda a qualidade gráfica do jogo. Só pessoas realmente que tenham PCs muito, muito, muito potentes ou estejam com a Xbox One Series X.
Tá? Quando sair a atualização para ele, né?
Quando tiver ali com o Ray Tracing, ele vai sair pro jogo, porque ele vai arrebentar com a performance dele. Mas talvez o Ray Tracing com mais super sample ainda, para deixar mais embaçada ainda a imagem, pode ser. Então, mas esse que é o triste, né? É o triste. É um jogo que talvez daqui a um ano esteja bem, mas daqui a um ano vai ser tarde demais.
Você acha então que é o efeito No Man's Sky nele, né? É um jogo que foi lançado não estão pronto. Vai estar pronto quando ele ficar sensacional, Game of the Year, ele já não é um jogo mais relevante na indústria.
Infelizmente, não. E aí eu vejo o pessoal falando assim, eu vou fazer um refund, né, devolvendo o jogo. E no início eu até achei um pouco de exagero isso, sabe?
Eu achei bem exagerado, né? Falou, não, tal. Tá. Eu falei, não, isso aí realmente é aquele efeito do hype, né? É um jogo que está tão hypado. E hype é exatamente esse, a hipérbole, né? Esse exagero demais, é muita informação, muito falatório, é a melhor coisa que vai sair no momento, é o melhor jogo, Game of the Year, certeza. Assim. A gente falou isso, né, no TGA, na questão lá, se tivesse saído, talvez ele estaria concorrendo como Game of the Year, né?
Na minha opinião, não estaria.
Não.
Se tivesse saído para esta TGA, eu não teria tirado...
Não. TGA, mas não. Vamos pensar, ele vai concorrer, ele está no páreo para a TGA
próxima,
ano que vem.
Eu, só se for um ano muito
vocês
ruim.
Vocês acreditam que ele consiga recuperar...
Eu acho que se ele for consertado até a metade do ano, é possível que sim.
Se consegue recuperar toda essa... E é uma questão que eu gosto de falar muito, que é a questão da... credibilidade, as pessoas acreditarem nele, tá? Vem de crédito, credibilidade vem de crédito, vem de acreditar. E se o pessoal vai realmente acreditar nesse jogo para dar uma segunda chance, tá? Muita gente tá devolvendo, tá massacrando. O efeito, né? Esse efeito que se espalha muito rápido na internet, que era a própria frustração, né? O efeito da frustração que esse pessoal tá com esse jogo. Afinal de contas, o pessoal investiu muita grana para pegar o console da nova geração. Tá? O pessoal que tá com problema, investiu muita grana. Eu acho que esse pessoal que mais pode estar reclamando, né? Investiu não só dinheiro para cobrar, mas também investiu ali emoção, né? Investiu esperança, investiu sonho, falou, nossa, é o jogo que eu quero estar jogando, eu vou parar de fazer o que eu faço na minha vida, eu vou entrar de férias, eu quero viver naquele mundo cyberpunk ali, me apresentado. É a venda da felicidade, né? Você oferece a alegria, você oferece a felicidade para a pessoa. E isso frustra demais. E quando frustra, você recuperar essa credibilidade, recuperar esse pessoal que você frustrou, é a coisa mais difícil do mundo. Vai ter muita gente com raiva que não vai querer revisitar esse jogo, mesmo ele estando assim, todo consertado daqui 3, 4, 6 meses.
Sim, mas o The Game Awards não é o público que decide, né? É a crítica. Então, talvez a crítica...
É, mas aí a crítica, mesmo assim, a crítica ela não é muito refratária ao que o público... Ela atende ao público, até mesmo para a questão da credibilidade. Não vão querer dar uma nota muito alta, vão dar a tal, se aquele jogo flopou dessa forma e criou esse hate todo. Na comunidade.
Agora deram pro No Man's Sky, né? Esse ano.
Mas deram um prêmio
que foi?
Um prêmiozinho de consolação lá pra dizer, tá, exato. Depois de 3 anos você ganha esse prêmiozinho de nada aqui.
Que
foi
é
isso?
Que é aquele prêmio de ongoing, né?
Ongoing, é.
Exatamente.
De passagem, daquele...
exato.
Mais do que eu acertei. Mais um que vai pôr na minha conta. Eu falei pra todo mundo, No Man's Sky.
Eu acho que se eles consertarem mais ou menos cedo, até março, abril, eu acho que tem chance.
Porto, é quase impensável isso, mas se a Polyphony lançasse um Gran Turismo horroroso, cheio de bugs no começo, horroroso é um exagero, mas cheio de bugs. Tá? E depois, 6 meses depois, o jogo tá supimpa. Você acha que você esqueceria aquele lançamento horroroso? Por perdoaria?
Meus queridos, vocês esquecem que eu perdoei a Evolution Studios e Drive Club?
Mas você não tem um Game of the Year pra Drive Club?
Não.
O Porto é um apaixonado, o Porto é um cara que ama, o Porto é coração. Ele perdoa.
E eu falei pra vocês, Drive Club foi lançado num estado lamentável, com servidores que não funcionavam, uma série de problemas, e o jogo que, pô, recebeu notas baixíssimas no início, floresceu e virou um jogo excelente no final. Eu acho que eu faria a mesma coisa com a Polyphony Digital. Porque, assim, eu acho que a gente deve dar uma chance. A gente tá aqui martelando agora na CD Projekt Red... Mas é aquilo, nós somos gamers, nós temos esperança. Eu acredito que com mais alguns meses, esse jogo vai ficar relativamente bom. Entende? Relativamente. Não vou garantir que vai ficar excelente, porque eles precisariam de mais, pelo menos, uns 6 a 8 meses para poder corrigir o que é necessário corrigir. Mas, se a gente levar em consideração que The Witcher 3 foi mais ou menos... Não foi tão intenso.
Não.
Que nos consoles, ele surgiu com uma série de probleminhas também, que com o passado foram corrigidos. O jogo ficou muito bom. Estou falando console, não estou falando PC. No console, eu sei que The Witcher 3 nasceu com uma série de bugs que foram corrigidos com o passar do tempo. Não foi nada tão intenso quanto o que aconteceu com o Cyberpunk.
Não foi 10%, cara.
Não, mas... Mas teve sua parcela de problemas.
Não, mas é diferente, pô. Porque, assim, uma coisa... O jogo pode ficar bom, eu concordo contigo. Nós temos que manter a esperança
na redenção. Eu acredito que vai ficar bom.
Eu também. Eu aposto que vai. E no PC aposto mais ainda, porque eu confio de forma absoluta na comunidade de modder. Já estou usando mods, inclusive, no meu Cyberpunk. Então eu tenho, assim, eu já posso dizer que o meu Cyberpunk está mais bonito do que qualquer outro, pelo menos que não esteja usando os mesmos mods que eu estou, porque realmente a comunidade modder é muito, muito ativa. E eu acredito na CD Projekt, eu até acho que ela vai melhorar e o jogo pode ficar muito bom. Só que o problema é que você não pode premiar essa conduta. Tá? Você não pode chegar daqui a um ano, quando vier o próximo Game Awards, e dizer, olha, o melhor jogo do ano foi Cyberpunk 2077, porque ao longo de 6 meses ele ficou ótimo. Porque daí você está premiando essa conduta, você está premiando quem está lançando produto defeituoso no começo e melhorando com o passar do tempo. Você está premiando um beta, sabe? Premiando um jogo que está incompleto, que não está direito. Então você não pode fazer isso, você tem que premiar os jogos que já vêm pode vir com um outro, nós somos tolerantes com alguns defeitinhos, mas que já venha com o pacote completo, não é? Se a gente começar a premiar, literalmente nesse caso, né, a premiar games que estão precisando aí de 4, 5, 6 meses para serem, tornarem grandes jogos, esqueça aí, nós estamos escancarando as portas para que todo mundo comece a fazer a mesma coisa, para que todo mundo chegue lá e diga, tô meio apertado de grana aqui, o jogo não tá bom, mas o pessoal vai tolerar, vai comprar aqui meu joguinho, daqui a 5 meses, depois de 20 patches, ele vai estar jogável. Tá, tá, eu acho que nós não podemos... Nós podemos ser otimistas, mas sim, nós não podemos nos cegar dos defeitos do lançamento, sabe? E eu nunca vou esquecer que Cyberpunk 2077 lançou do jeito que lançou. Como eu nunca esqueci que No Man's Sky lançou do jeito que lançou, e como eu também não me esqueci que The Witcher 3 lançou do jeito que lançou e ainda assim era o melhor jogo que tinha sido lançado. Sabe? Porque é outro naipe de comparar. Skyrim, mesma coisa. Entendeu? Skyrim tinha bugs quando foi lançado e eu olhei aquele jogo e eu digo, você é o GOT, entendeu? Você é o Game of the Year. O Cyberpunk não. Cyberpunk não é. Cyberpunk realmente é um jogo muito defeituoso, é um jogo com muitas limitações. É um jogo que as partes em que ele é excelente não são suficientes para apagar os vários pequenos defeitos. Então, realmente, nós não podemos apagar, não podemos ser coniventes com esse tipo de coisa, sabe? Espero que o jogo melhore, espero que talvez até ganhe o ongoing game da próxima
Game Awards. Exatamente, daqui 3 anos, né?
Dependendo da concorrência, pode até ganhar melhor RPG, de repente. Pode ganhar melhor enredo, porque, afinal de contas, enredo não tem nada a ver com essas deficiências técnicas.
Sim, aliás, sim, a construção da história.
Enredo é bom, enredo é bom.
Ele é
história. Boa história, boa construção de universo. Pode ser até que alguns personagens, não o Keanu Reeves, mas até pelo nome pode ser até que ele seja candidato aí com melhor dublagem. Mas tem outros pessoal de apoio ali com uma boa dublagem. Eu tô jogando com uma protagonista feminina, gostei muito da dublagem em inglês da protagonista feminina, achei que ficou muito bom, nem sei quem é a atriz, mas achei bom trabalho, mas não, Game of the Year não, Game of the Year tem que vir direitinho, bem pacotezinho, tem que vir completo.
Tá certo. Bom, eu queria fazer uma leitura aqui pra gente dar umas risadas, se for possível, ainda aqui no tópico de Cyberpunk 2077, eu gostaria de fazer a leitura de uma matéria que foi publicada há 22 dias atrás no site GamesRadar, que diz assim, vejam bem, Cyberpunk 2077 funciona surpreendentemente bem em consoles da geração atual, de acordo com o CEO da CD Projekt Red. O CEO adjunto da companhia, Adam Kaczynski, elogiou o desempenho de Cyberpunk 2077 no PlayStation 4 e Xbox One em uma chamada de investidores, ou seja, papos internos. Falando no início desta semana, na última quarta-feira, Kaczynski disse que o desempenho de Cyberpunk 2077 nos consoles PlayStation 4 e Xbox One básicos é... aí, entre aspas, surpreendentemente bom, eu diria, para um mundo tão grande. O CEO continuou dizendo
que... Isso aqui não.
Continuou dizendo que, embora o desempenho desses consoles básicos seja inferior ao de seus equivalentes Pro, PlayStation 4 Pro e Xbox One X, ainda é surpreendentemente bom. Gente, isso é real. Ele falou isso. Ou seja, ele mentiu. Ele mentiu descaradamente. E ainda mentiu para as pessoas que mais deviam acreditar nele, que são investidores. Ele falou com os investidores da companhia. O jogo está muito bom nos consoles mais fracos. Ele simplesmente mentiu na maior cara lavada. Inacreditável.
Eu não acho inacreditável, não. É o Counter Real Life. Isso é feito todo dia por essas agências aí de investimentos, cara. Você tem que acreditar em alguma coisa. É aposta o tempo inteiro. É aposta. Ele achou que falou, não, vai tudo, eu tenho uma equipe excelente, eu tenho respaldo aqui, eu tenho, assim, um currículo aqui de apresentar coisas excelentes e eu vou apresentar coisas excelentes. E esse que é a questão, é aposta em mim que eu dou conta, né, e não deu.
Porra.
Isso é normal.
Pô, Rafael, tá de sacanagem, né, pessoas como Porto Alimento à Indústria, é sério?
Não, não é pessoas com porto, não. Pessoas como a gente alimenta essa indústria. Só, nós somos o... Nós alimentamos essa indústria, todos nós somos consumidores, nós consumimos isso, nós faz parte do nosso estilo de vida. Olha só que como que é interessante. A gente não é somente um consumidor, um mero consumidor. Essa indústria faz parte do nosso estilo de vida, faz parte do que a gente gosta, faz parte do nosso hobby, faz parte, uma grande parte das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, das nossas alegrias por dia. E com nós alimentamos essa indústria, a gente quer felicidade, a gente compra felicidade o tempo inteiro. E a gente acredita quando o pessoal nos oferece felicidade. Nós compramos isso.
Cyberpunk 2077 foi o jogo mais caro que eu já paguei pra PC. Ele tava R$199 no fim. Eu jamais paguei R$199 num jogo de PC antes. Na verdade, só pra você ter uma ideia, este ano inteiro eu não tinha pago mais de R$100 num jogo. Jamais tinha pagado quase R$200 no jogo de PC. Na verdade, até para videogame, eu acho que o único jogo dessa geração que passou que eu paguei R$200 para jogar foi o Red Dead Redemption 2. Foi o único jogo que eu comprei que eu paguei R$200. Então eu não costumo cair muito nesse tipo de coisa, né? Mas no Cyberpunk eu fui lá, eu confiei. É uma empresa que tinha minha confiança. O próximo
que respaldou, né?
O próximo, como a Rockstar tem. O próximo jogo da CD Projekt tem. Entendeu? Eu já vou com muito.
Eram eles, a Valve, a Rockstar e.
A Valve é uma que se lançar.
E a Naughty Dog, agora tem uma a menos nesse hall aí.
Bem isso mesmo. Another One Bites the Dust, né? Como diria o Queen.
É.
Então.
O Rafael aqui perguntou, a pergunta que fica é, será que se os jogos quebrados forem lançados no Game Pass, eles serão mais tolerados? Provavelmente.
Na verdade, o Game Pass já lançou muito jogo quebrado, né? Vamos pensar aqui, vamos lá. Quanto tempo demorou para o Sea of Thieves poder ser considerado um jogo completo? Demorou. Esse Grounded que saiu até agora, ele mal e porcamente está acima do Alpha.
Mas ele... Não consideram ele completo ainda, né? Ele é um jogo que tá em preview ainda, né?
Essa nova categoria. No PC tem os mods também, o Early Access.
O Ark Survival, né? Nunca ficou pronto e agora eles anunciaram o segundo.
Que é exclusivo para Xbox.
Que é exclusivo, né? Nunca ficou pronto.
PUBG foi lançado muito antes, tá pronto, né?
É aquela questão também.
Aqui que o Cyberpunk é um Saints Row não intencional, quando tu tava falando dos bugs lá.
Bom, o Saints Row é um que também era lotado de bug, né? E era engraçado por causa disso.
Mas Saints Row sempre foi uma produção B, né? Então você
nunca foi. Foi a produção assim, vem cá, eu sei fazer alguma coisa próxima do eu quero GTA Wannabe, né? E vamos lá e que eu quero fazer. E só que é o seguinte, é sátira, é zoeira o tempo inteiro.
Quem então, deve tá...
Isso aí acabou vendendo isso e ganhou muita gente, né? Eu gosto muito do terceiro capítulo, né? O The Third, que é o melhor pra mim.
Esse foi palhaçada total. Agora, quem deve estar dando risada sozinho nessa história toda é a Santa Monica Studios, né? Porque se eles conseguirem lançar novo God of War ano que vem, que é o que eles estão planejando, prometeram, né? Já anunciaram que ano que vem. Sério, ele tá olhando pro Cyberpunk dizendo, essa era a minha...
É isso que eu tenho que bater, né?
Não vai sair.
Será esse o desafio? Não tem problema.
Mas esse jogo não vai sair ano que vem.
Ele tá olhando ali, Halo Infinite, Cyberpunk. Vocês estão facilitando.
Mas agora, imagina se o Halo Infinite tivesse saído esse ano, ia ser a mesma coisa do Cyberpunk.
Pra pior ainda, talvez. Pior, do jeito que tava, pra pior ainda, né? Então, a Microsoft, nesse caso... Mas veja, o pessoal adiou o Halo Infinite e ninguém brigou muito. Que depois que viu como tava, ele disse, tia.
O pessoal tá dando graças a Deus o adiamento. Nossa, que leva pro ano que vem, eu tô com tanta pressa assim.
Se a CD Projekt tivesse mostrado como estava o Cyberpunk no Xbox One, ou que seja, né, ou no PS4, pode ter certeza que o pessoal teria dito, ah, tudo bem, a gente vai esquecer que o Keanu Reeves prometeu a data e vamos dar um desconto aí. Fique mais um ano em cima desse jogo.
Ó, mas olha só, é interessante também ver o reflexo da situação. É, já está rolando aí uma corrente pela internet pedindo, implorando que seja um jogo exclusivo de Xbox Series X e de Series S, para não precisarem reduzir a qualidade do jogo e ele ficar uma bomba nos consoles da oitava geração. Chegou a esse ponto. Estão pedindo, pelo amor de Deus, põe um Halo Infinite só nos consoles da nova geração para garantir qualidade. Caraca.
É, acho que isso aí é tão útil que nem cinzeiro em moto. É o pessoal... É querendo, não vai ser, vai ser lançado. A base da geração passada é muito grande, eles não vão abrir mão dessa base. Então não adianta você falar, pelo amor de Deus, lança pra, só para outra geração, que eu quero ter experiência. Não, eles vão lançar para as duas gerações, é a base. Eles querem vender jogo, não tem. Quando a base estiver forte nessa nova geração que a gente entrou, aí sim, assim como vai começar a ter lançamentos únicos exclusivamente para elas. Não vai ter mais aquele intergeração, né? Ou transgeracionais. Então, mas enquanto não tiver base, vai ter jogo sendo lançado para as duas. Não há dúvida nenhuma. A gente vai ter isso aí para os próximos 2 anos, é fácil.
Mas, Xandão, sejamos francos, você está falando especificamente de Xbox. Porque até agora a gente não sabe qual é a estratégia real da Sony.
A gente não, também não sabe estratégia. Qualquer estratégia da Microsoft, né? A gente tá aqui só especulando.
A da Microsoft a gente sabe. Porque a Microsoft já vinha falando há muito tempo que seriam 2 anos de jogos transgeracionais.
Transgeracional, né?
É. Mas a Sony não falou nada. A Sony lançou agora alguns jogos, tanto para o Play 4 quanto para o Play 5, porque eles já estavam programados há muito tempo para lançamento no Play 4. Tipo, Sackboy, A Grande Aventura. É. Mas a Sony vai dar os passos dela do jeito que ela acha. Não tenho certeza se ela vai lançar uma penca de jogos transgeracionais, mas a Microsoft prometeu. Então a Microsoft vai ter que cumprir.
Não necessariamente, né? Que as promessas que não tem muito a questão, eu vou ter que cumprir. Porque o que vai obrigar ela a cumprir, né? Vai ser como que isso vai se desenvolver nesse tempo.
Eu já,
não adianta nada se de repente ela, a partir do mês que vem, fala, não, agora só vou lançar pro... Não tem como, não tem como se fazer ela cumprir o que ela falou semana passada.
É, inclusive até porque eu já comentei que eles confirmaram que o Flight Simulator vai ser só pro Series X. Quer dizer, é um jogo...
S também, né? Pro Series S também.
É, pro Series S também.
É só pra nova geração.
Só pra
não, vai ter porte pra geração passada, até mesmo porque sabem dos limites dela.
Efetivamente vai ser um jogo só pra nova geração Xbox. Vai ser o primeiro que vai abandonar por completo os consoles antigos. Fazer o quê?
Sim. E você acha que ele vai ser lançado daqui 2 anos? Não, ele vai ser lançado provavelmente agora em 2021.
Sim.
E vai ser no verão de 2021.
É, tá programado...
Então, lá pro meio do ano ali, julho.
Entre junho e agosto, que eles já informaram. Inclusive, eu compartilhei lá no grupo essa noticiazinha, não sei se vocês viram, mas tudo bem.
E de vez em quando o pessoal começa a discutir tanta coisa aleatória lá, cara, e eu vou ver o grupo, tem trocentas mensagens, aí eu tenho que ver o que tá acontecendo.
Verdade. Gente, matamos Cyberpunk? Ou ele saiu vivo?
Infelizmente,
A gente chegou a comentar que a PlayStation Store tirou da loja?
Não. Ou seja, nesse momento Cyberpunk é efetivamente um exclusivo de Xbox.
Ele ainda tem versão física para PlayStation 5, né? Claro. Então, e PlayStation 4. Mas virtualmente, digitalmente... É, Cyberpunk, por hora, é um exclusivo temporário do Xbox.
Mas é interessante discutir. Vamos lá, olha só. Isso também tem muito a ver com políticas de cada uma das fabricantes de console. Vamos botar todo mundo no meio, vamos botar até PC no meio. É para você conseguir um reembolso de um jogo que você comprou e não gostou, ou que não rodou bem no seu console ou no seu PC. Todas as empresas têm políticas de refund, de reembolso. A política do Steam é: você compra um jogo e tem até 14 dias para devolvê-lo. Só que para devolvê-lo, você só pode jogar no máximo até 2 horas do jogo. Dentro dessas 2 horas, se você não gostou do jogo, você para de jogar, entra em contato com o Steam e fala: não gostei, quero reembolso. Xbox, a loja do Xbox, é exatamente a mesma coisa. Você baixa o jogo, terminou de baixar, começa a contar 14 dias e você pode iniciar o jogo. Se dentro de 2 horas você não gostar do jogo, rodou mal, fecha o jogo, entra em contato, quero reembolso. A Sony, por sua vez, ela começa, ela tem essa política, até 14 dias de refund, só tem um lance. Essa política não funciona, porque a partir do momento em que você começa a baixar o jogo da PlayStation Store, tá contando as 2 horas. Ou seja, iniciou o download, você não tem mais como receber, porque você não vai baixar Cyberpunk em 2 horas. A não ser que você more numa conexão de 1 gigabit. Mas não tem como, é impossível, humanamente impossível, e a Sony estava negando a torto e a direito.
Mesmo que tenha conexão 1 gigabit, a PlayStation Store não baixa em 1 gigabit.
Mas então, a Sony não queria devolver o dinheiro, porque a política dela é uma bosta, e não queria devolver o dinheiro.
Independentemente da política, até a gente tem questão aí que é um fornecimento de um serviço, produto ao consumidor, né? Via internet. Então, há o direito de arrependimento, que é legalmente previsto, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece. Você tem 7 dias, não importa o tempo que você utilizou bem, para desistir do contrato, para desfazer o contrato. Fazer o chão. Então, independentemente da política que ela queira ou não queira, é claro que isso aí é uma questão dela não criar problema, dela aceitar sem que você tenha que tomar as medidas necessárias, ou seja, administrativa através do PROCON, ou então do consumidor.gov, se a Microsoft ou a Sony estiverem lá cadastradas, então via judicial através do juizado especial. Você consegue sim, tá? Apesar dessa política dela de falar, você 2 horas e tal, você pode, dentro dos seus 7 dias de reflexão, você simplesmente devolver o produto.
Eu queria saber se isso funciona no Brasil, Xandão.
Funciona. Vai por mim que funciona. A questão é que isso aí você tem que entrar com a ação.
Vai receber. Quantas pessoas vão se incomodar a esse ponto, né? Por
R$100. A questão econômica. Gastei aqui R$250 e tal. Até mesmo a contratação de um advogado para isso é complicado, tá? Mas o juizado lhe dá a possibilidade de você ir lá e fazer a atenuação disso. Então, sim, funciona sim. Funciona e funciona bem. Se tem uma das coisas que funciona é esse direito de arrependimento do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, por mais que ela tenha essa política contratual, que até é uma extensão, se ela coloca 14 dias, é uma extensão disso, é suplementar. Ela está dando um direito de reflexão, um direito de desistência do contrato ali, do contrato de consumo, em 14 dias, e não em 7, 2 semanas. Tá? Isso conta bastante. Tá, em 2 semanas você zera qualquer jogo. Então a gente tem também essa questão aí. O cara consegue jogar em 7 dias e zera um jogo. Sem dúvida nenhuma. Mas você tem essa... Até menos. Você tem isso a favor do consumidor. Não deixa de ser relação de consumo. Não deixa de ser um fornecedor de serviço de um lado, fornecedor de um produto ou serviço de um lado, e um consumidor do outro lado, o destinatário final daquele produto. Então, é possível sim você utilizar dos meios administrativos e dos meios judiciais para ter a restituição desse valor que porventura você gastou de um jogo que você se arrependeu dele, não era o que estava te... Aliás, até esse direito de arrependimento, ele é incondicional. Você não precisa nem sequer alegar o motivo do seu arrependimento. Simplesmente você se arrepende.
Mas agora, no caso de jogo, o problema de não ter o limite de horas para jogar é justamente esse, né? De que dependendo do jogo, tu consegue jogar... Antes, e acaba
e muito provavelmente
de má fé, né? Que queiram usar isso.
É, mas aí é que tá, a questão é o seguinte: a boa fé no contrato ele é objetiva. Independe da vontade, se há de má fé ou se não há nesse caso. A lei não excepciona isso. Ela não fala nada, ela, muito pelo contrário, ela não condiciona. É claro que vai ter. Muito provavelmente relatórios ali, olha aqui, o tempo que ele jogou. Ele desistiu depois de jogar 20 horas desse jogo, né? Então, mas aí vai depender muito do entendimento do juiz ali naquele momento. A questão do uso por 20 horas, ele exauriu o produto, exauriu o uso daquele serviço de forma que a desistência não seria uma desistência do produto porque ele já exauriu toda a fruição dele. Aí vai depender muito da análise, dos argumentos, da defesa, mas a princípio você tem o direito de desistir de uma compra que você fez através da internet.
Um jogo como Cyberpunk, depois de jogar 10 horas, pode perfeitamente desistir em 10 horas, porque falta muito ainda do jogo, né? Mas tem jogo que em 10 horas você já zerou há muito tempo, né?
Sim, eu não desconsidero isso. Eu só estou colocando que foi uma lei que é criada, mas não visando a questão dos jogos eletrônicos.
Sim,
é visando a questão da venda produto, através da internet, qualquer produto destinado ao mercado de consumo. Mas ela se aplica aos jogos eletrônicos.
É qualquer.
Então vai depender. Assim, a rigor, ela não tem nada que inibiria. Né? Então essa questão, você jogou 2 horas e não vai poder restituir, não é bem assim. Pode ser que você tenha um trâmite burocrático, judicial maior para isso. Então, né, mas é a questão também aí influenciar na questão do direito do próprio consumidor nisso.
Tudo bem, então, eu tô achando que o Porto acabou nos abandonando aqui por motivos técnicos, porque como nós estamos falando de Cyberpunk,
claro que Cyberpunk,
a gravação inteira tem que estar toda bugada, né? Senão,
eu faríamos muita dificuldade aqui.
Não faríamos jus ao jogo. Eu tava acompanhando uma discussão, Xandão, sobre essa questão de reembolso e tal. Num fórum, e o rapaz colocou, porque como eu falei antes, né, eu tinha achado um pouquinho de exagero no início, mas o rapaz ele colocou lá um ponto de vista que eu achei muito interessante, sabe? E aí até me caiu a ficha, porque ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vou entrar em férias, como a maior parte das pessoas, no final do ano. Ele disse: ó, esse é o tempo que eu tenho para jogar mesmo. Durante o ano eu jogo um pouquinho, né, mas agora é o tempo assim, que eu posso me dedicar ao hobby, né? Ele falou: olha, eu tenho ali 300 para gastar num jogo. E o jogo que eu tinha escolhido para jogar nesse final de ano tinha sido Cyberpunk, sabe? E aí eu vou jogar o jogo tá cheio de bugs, tá cheio de limitações. Ele tava jogando até no Xbox One anterior, né? Então, desenho feio para todos os efeitos. E ele falou: eu devolvi. Eu pedi um reembolso logo no começo do jogo. Porque ele falou: ó, eu só tenho R$300 para gastar. E eu só vou jogar um jogo praticamente nesse final do ano. Então, se é para gastar um jogo, quero um jogo que vai fazer valer essa grana que eu estou investindo. E realmente o que ele viu é que, assim, tem alternativas melhores. Sim. Poderia ir atrás do Assassin's Creed Valhalla, ele poderia ir atrás de outros jogos que estão rodando.
Que, aliás, agora entrou em promoção, Assassin's Creed Valhalla.
Bugsoft, cara, a Bugsoft deve estar rindo à toa lá. Os franceses devem estar sorrindo aqui até aqui.
Assassin's Creed Valhalla entrou em promoção agora na live.
160 e cacareco.
É.
Eu vi. Eu achei um argumento muito pertinente. Ele falou, então não me adianta que daqui a 6 meses o jogo vai estar bom, porque o momento que eu quero jogar, o que eu posso jogar, é agora. Né? Então entra muito naquela discussão que a gente teve antes. Né? Então é claro que a quantidade de pessoas que estão pedindo reembolso, a quantidade de pessoas que estão realmente fazendo o estorno aí é muito, muito pequena comparado, obviamente, a todo mundo que comprou. Muitos até perderam já o prazo, né? Sim. Se eu quisesse agora, nunca reembolsei o jogo na vida, né? Mas se eu quisesse reembolsar agora, eu já tô com 35 horas do jogo. Então, você acaba, né, se entretendo ali de uma forma ou de outra. Mas realmente tem esse componente. E aí a gente perde um pouco, às vezes, o parâmetro das coisas, né? Você está falando realmente de um investimento grande. Às vezes é o presente de Natal que a pessoa está se dando, né?
E aí não, o investimento não é somente econômico, financeiro, né? Mas é um investimento de tempo que você reservou, um investimento de entretenimento, né? E isso aí, a frustração disso é muito ruim.
Eu acho que é terrível mesmo. É, com relação a esse tópico aqui, Dart, quer acrescentar mais alguma coisa aí para o Cyberpunk ou não?
Não.
Muito bem, então. Xandão, eu não sei qual foi o jogo. Agora, falar em bug, Xandão, você vê, esses dias atrás, antes de passar aí para os jogos analógicos,
esses dias atrás, o Luiz Sérgio, aí, que de vez em quando participa conosco do programa, ele veio aqui em casa, a gente jogou aquele mashup, né, com um joguinho de cartas ali, e eu descobri um erro de tradução vital no jogo.
Normal.
Eu tava jogando com uma das facções ali, é um jogo de cartas, basicamente, e eu joguei Magic por muito tempo, né? Então, é um jogo de cartas, tem muitos mecanismos que são similares, e você conhece, e você jogando Magic por tantos anos que eu joguei, você acaba até tendo algumas coisas mais, como eu vou dizer assim, mais sofisticadas. Né?
Exatamente. Você já conhece alguns.
E aí eu lembro.
Alguns, né, termos técnicos.
Exato.
Né?
E eu tava jogando com uma carta, tava jogando com uma das facções do jogo, é um jogo com várias facções ali. Você monta o teu deck com duas facções e joga com ela, e os outros jogadores jogam com outras duas facções. E eu tava com uma facção ali que eu tinha uma carta que dizia basicamente o seguinte: o pessoal que tá nos ouvindo já vai entender. A carta dizia assim: olha, você pode devolver uma carta que tenha sido jogada para sua mão e jogá-la. E era isso que ela dizia. E aí, da forma como está escrito, devolvo uma carta que foi jogada. Que carta?
Sim.
Qualquer carta.
Jogo?
Não, ele não diz aqui, eu joguei. Ele
não fala, diz, né?
Ele não diz.
Qualquer
ele fala,
carta que tá
devolvo uma carta que está na mesa. Eu falei, bom, se ela devolve uma carta que está na mesa, funciona que nem no Magic, né? Devolvo uma carta lançada, eu posso pegar as minhas cartas ou a carta que o oponente lançou e eu jogo de novo como minha carta. Então, rigorosamente, era uma carta de captura, né? Eu tava devolvendo pra mim uma carta que o oponente tinha lançado. E aí eu reparei assim, e digo, puta, essa carta é forte pra caramba, porque eu devolvo qualquer carta, né? Carta até poderosa.
Exatamente.
E é uma carta comum, digo assim, a carta tem 3 cópias dela, né? Eu falei, não é possível. Aí eu fui ver, eu fui procurar...
Muito overpower.
Eu fui procurar da internet, né? E eu tinha até dito pro pessoal, eu digo, porque toda vez que ia devolver a minha carta, ele fala isso no jogo, ele fala... Devolva a sua carta, a carta da sua facção, tem sua, né?
Exatamente.
E ele não tinha. E aí eu fui ver o original em inglês, né? E tava ali, of your faction.
Exatamente.
É uma carta da minha facção que eu tenho colocado em jogo, eu devolvo pra eu lançar de novo. Então limita tremendamente daí o poder da carta, né? Aí você vê só, e é uma carta rodando aí, um erro de tradução, potencialmente game-breaking, né? Porque você... Então, você vai lá na regra, a regra diz a redação da carta tem prevalência sobre as regras do jogo. Tá, a carta tá me dizendo, devolva uma carta.
É a regra de ouro, né?
E aí tava lá...
Você não tá errado, né? Na verdade, o tradutor, ele tem que conhecer muito bem o jogo para não cair nesse tipo de erro. Porque um erro... que vai influenciar na jogabilidade completa, vai desequilibrar o jogo, porque uma carta que seria uma carta sem muito poder, uma carta assim útil, somente útil, ela se torna uma carta extremamente poderosa, essencial. E
então,
você ganha uma vantagem muito grande em cima do seu adversário.
Só para você ter uma ideia, Xandão, já lhe passo a palavra, agora o Porto já voltou também, já lhe passo a palavra aí para falar do board game que você separou para nós, mas só para você ter uma ideia, O mashup, uma das limitações que ele tem é que basicamente você só pode baixar uma carta e praticar uma ação na rodada. É uma limitação básica do jogo. Então,
pode sempre baixar uma carta e fazer uma ação. Carta e uma ação. E com essa carta, eu tava pegando de volta uma carta que me dava uma ação, eu baixava, eu podia baixar mais uma criatura. Me dava uma ação, eu baixava. Eu baixei 5 cartas na sequência ali.
Você fez um.
Eu fechei.
Fez um looping ali, né? Um looping
eu fechei,
de ações.
É, você tem que fechar os. Você tem que fechar os locais ali, sim? Eu fechei em uma rodada o local. Fazendo isso, eu fechei, eu pega, devolve, pega, devolve, pega, devolve, pega, devolve, fechei. Então, ele quebra o jogo, né? Foi depois dessa jogada que eu fiz, eu falei, não é possível. Deve ter alguma coisa errada nessa carta. Eu fui ver o original e a tradução estava errada. Porto, quer reassumir o controle aí?
Bom, posso reassumir, contanto que me digam aonde é que vocês estão. Porque eu...
O Xandão ia falar do
Do board game.
Ah, chegou o momento de falar de board game?
Sim.
Tá, então
eu passei para uns negócios tão técnicos, jurídico e chato ali, que acabei com o assunto. E a gente passou um bombom pro board game logo.
Vambora então, me diz aí, o que você tem pra gente hoje?
Ah, então, essa questão, né, o Cyberpunk... A gente está falando, a questão é muito legal, cara, esse universo cyberpunk, essa estética cyberpunk, a origem desse cyberpunk, né? Ele é um gênero de arte e é uma filosofia bem complexa, se você for analisar tudo que envolve ele, né? Na literatura, ele é até considerado assim, uma das últimas vertentes de ficção científica. Então, o que a gente tem ali é, no cyberpunk, a gente tem aquela uma ficção científica distópica, né, num futuro, e a gente vê, né, é um futuro provável e um futuro bem possível, para se dizer a verdade, né? Então, o que a gente tem que pensar aí, quando a gente fala em cyberpunk, as suas origens, e é interessante até contextualizar isso, ela vem, assim, daquele movimento... não só com aquele grande crescimento tecnológico que teve com o aparecimento dos computadores na década de 70, 80, aquele grande otimismo com essas implantações, a questão de robôs, né, robótica, cibernética, mas também com aquele movimento punk também do final dos anos 70, início dos anos 80, com várias bandas, The Clash, que eu adoro, diga-se de passagem. Então ali a gente teve, em literatura, o lançamento de alguns livros que abordaram esse universo e fica muito de dica para o pessoal ler, que são sensacionais a forma que trata isso, né? O primeiro dele, até um livro do Bruce Betsky, que se chama Cyberpunk. Foi exatamente o que deu o nome, mas não é o melhor livro, né? E não é o que se transformou o parâmetro para tudo. O que virou o parâmetro é o do William Gibson, que é o Neuromancer. Tá, é um livro maravilhoso e tem assim até de sugestão para o pessoal que quer entrar nesse mundo, quer entender esse mundo, tem uma edição maravilhosa daquela Dark Side Books lançada assim recentemente, tá? Então muito bem ilustrada e mostra exatamente essa distopia, como que criou, como que isso foi desenvolvido, e em questão de filme também, porque eles falam que surgiu nessas três ali, o filme Blade Runner. Muito provavelmente todos vocês assistiram Blade Runner, né? Blade Runner também é um das gêneses do cyberpunk, da estética cyberpunk, da filosofia cyberpunk, tá? E é ali, ele é a adaptação de um livro do Philip K. Dick, de 1968, que é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Então a gente tem esse movimento de ficção científica desde o final da década de 70, início da década de 80, com essa evolução artística, né? E é exatamente isso, o cyber, né? A questão do cyber é esse mundo construído por tecnologia robótica e dominado por megacorporações. Então isso aí é uma característica de tudo que se fala cyberpunk, é exatamente isso. É um mundo construído assim por megacorporações extremamente desenvolvidas. E ao outro lado, você tem a questão do punk, que é aquela atitude, né, cínica e proativa contra qualquer tipo de autoridade ou violência. É, eu tô lendo aqui porque eu fui fazendo umas anotações aí para poder passar um pouquinho mais de informação ali. Então tem essa questão da gente nessa... do high-tech com o low-life, né? Com aquela alta tecnologia, com a miséria. Então, toda a questão que se pega no cyberpunk, você vai ter esse combate. Tanto que passa daquela clássica questão do herói contra um bandido, contra um vilão, e passa a ser um anti-herói contra uma megacorporação que ali domina. Então, com vista nisso, com essa questão, a gente tem essas várias obras. Então, eu quero falar com vocês e entrar em questão propriamente do board game, que eu acho que é uma das melhores coisas que já fizeram no mundo, na questão de nesse mundo cyberpunk, que é esse jogo aqui, Android Netrunner. Tá? É um jogo de carta, é um jogo de duelo de carta, em que uma pessoa vai duelar com o outro, um vai assumir a posição de uma mega corporação, e o seu objetivo é estabelecer agendas aqui no termo inglês, tá? Que é um nome de projetos, de ideias, e vai tentar proteger essas agendas, você vai desenvolver esses projetos e tentando proteger eles contra a invasão de cyberterroristas, de hackers, né? Então, você assume uma das quatro, na verdade bem mais corporações, que ele é no formato LCG, né, Living Card Game, em que você vai comporando. Então você tem vários decks de cartas, tá, para cada tipo de corporação. Essa aqui é até interessante, o Wayland Consortium, né? Wayland é aquela mega corporação do filme Alien. Então, o Alien também, ele bebe muito dessa fonte, né? Então, você tem essas corporações, uma corporação de mídia, uma corporação genética, em que você vai tentar, como jogador das megas corporações, desenvolver isso. E para isso, você vai proteger os seus sistemas com antivírus, né? Com firewalls, que se chama aqui os ICEs. E, do outro lado, numa jogabilidade completamente assimétrica, ou seja, é diferente. Eu vou jogar de uma certa forma com mega corporação, e do outro lado a gente vai ter a simetria, que vai estar jogando de outra forma, numa outro tipo de organização de cartas, com outro tipo de cartas, em que você vai ter exatamente os anti-heróis. Vai ter o cyberterrorista, você vai ter a hacker, você vai ter aí é um outro modalidade agora que eu não lembro, joguei muito pouco essa aqui, que você estabelece um novo tipo de combate. É um jogo de duelo em que esse cyber vai tentar invadir o jogo das megas corporações através de destruição de carta, de pegar carta, de colocar vírus, aplicar vírus. Destruir, né, acessar as informações, destruí-la. Então é assim, é o jogo do Richard Garfield, que é o mesmo criador do Magic. Então você já pode saber que o cara é para criar esse tipo de jogo. Eu acho ele muito melhor do que o Magic. Eu gosto muito do Magic, eu já joguei bastante Magic, mas eu acho ele bem melhor do que o Magic. Então a dica que eu faço é exatamente o jogo Android Netrunner. Infelizmente, ele saiu de produção, eles pararam de produzir, ele nunca chegou a ser lançado aqui no Brasil. Mas o ano passado eles anunciaram o encerramento da produção desse jogo, de novos. Então, mas tem uma comunidade muito grande que continua jogando ele. E aí, como acabaram os campeonatos, acabaram tudo, então a utilização de proxies, que são as cartas que você baixa pela internet, acaba montando e consegue jogar, passou a ser bem mais aceitável ali na comunidade. Tá? Então é um jogo assim essencial para esse universo cyberpunk. E é a minha dica de board game para quem gosta, que quer entender, que quer entrar nesse mundo cyberpunk. Uma outra dica que eu poderia dar é o Shadowrun Crossfire, tá? Que também tem um board game, mas ele é muito mais forte no RPG. Você conheceu ele, não conheceu, Cadelin? Shadowrun, né? Então claro. Também é no universo cyberpunk. E é um cyberpunk mais assim, interessante dele, que é com fantasia, ele mescla fantasia, que você vai ter magos, elfos, orcs, goblins, né? E ali naquele mundo futurista, cibernético, com implantes eletrônicos, combatendo. Então é um RPG assim, sensacional, e tem um jogo, um board game também, de cartas também, muito bom a esse respeito.
É, e para a versão digital, né, para os eletrônicos, nós temos vários jogos do Shadowrun, né? Nós Sim. temos dois RPGs isométricos, o Shadowrun Returns e o Shadowrun Hong Kong. O Shadowrun Returns, ele tem um conceito, eu não sou muito fã dele, porque ele é feito de módulos de aventura separados, ele não é bem minha praia, assim. O Shadowrun Hong Kong, ele é mais... E nós tivemos um jogo de arena do Shadowrun, que era, inclusive... crossplay na geração do Xbox 360 e do PlayStation 3.
Gente,
uma notícia de última hora aí. Saiu uma correção uma atualização pro Cyberpunk com mais de 60 correções agora. Acabou de sair.
Ela corrige... Ela corrige cerca de 5%.
Saiu para os consoles e para o PC, deve sair nas próximas horas.
É, para PC eu estou vendo aqui que não teve nada de novo, não.
Ok, você teve essa informação aonde, Dark?
Me mandaram num grupo de WhatsApp o link, daí está na página do Cyberpunk. Eu vou mandar aqui no chat do YouTube.
Às vezes as atualizações do Steam demoram um pouquinho, tem o processo de validação interno deles também.
O processo de validação que demora é o da Microsoft.
Ah, mas é que tá tão desesperador o negócio aí nos consoles, o pessoal...
Que eu tô
batendo... Não, mas é que com um monte de videogame, do pessoal de videogame pedindo reembolso e tal, deve estar bem mais flexível esse retorno. O Steam tá acostumado com isso, a Microsoft e a Sony que estão aprendendo.
É até interessante... Eu vou até retornar rapidamente.
Mandei no chat do YouTube ali o link.
Show. Mas eu vou voltar rapidamente ao assunto de Cyberpunk, porque esse foi até um detalhe que eu esqueci de comentar. Normalmente, o jogo passa por um processo de validação antes de ser disponibilizado na loja online. Só que a CD Projekt Red tinha tanto café no bullying, tinha tanta confiança de que estava tudo ótimo, perfeito, maravilhoso, que ela
e todo mundo acreditando nela, né?
É, que ela conseguiu convencer tanto a Sony e a Microsoft a liberar o jogo sem passar pelo processo de validação interno de nenhuma das duas empresas. Ou seja, o jogo foi lançado sem ser testado nem pela própria Sony, nem pela própria Microsoft. Porque se alguém das duas empresas tivesse instalado o jogo para fazer a validação e garantir que ele atingia os requisitos mínimos de qualidade, o jogo não tinha sido lançado. Mas a CD Projekt se garantiu tanto, botou tanta banca, que falou assim: Microsoft, Sony, relaxa, tá tudo ótimo.
Deixa com o tio.
Tamo junto.
Tamo junto.
Mas será que não Confie ia sair em mim. Mesmo assim? Eu tenho minhas dúvidas, porque volta e meia sai jogo assim, mesmo com a validação.
Não, eu acho que não teria feito diferença, não. Só é curioso e anedótico pelas circunstâncias todas, né?
Exato. Bom, minha gente, mais alguma coisa a se adicionar no programa de hoje, senhores?
Não.
É o último do ano, né, Porto?
É o último do ano, e por isso mesmo é hora de ler o material, né? Vamos lá. Cara, nem preciso enfeitar muito, porque o Word já está aberto e o texto é o de sempre. É assim. Pois bem, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, vamos primeiro agradecer a galera do chat que conseguiu permanecer conosco até agora e trouxe aí os seus comentários para a gente discutir durante o programa. Valeu, galera! Se você chegou ao nosso programa através do YouTube mesmo e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida nesse vídeo, assina o canal e clica aqui embaixo no sininho do lado direito da tela para que vocês possam ser notificados assim que uma das nossas transmissões estiver agendada, para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação, que será disponibilizada em seguida. Com a Dart agendando a transmissão com antecedência, todos vão ser notificados para poder assistir bem antes de entrarmos no ar. Não esqueçam também de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria e que até nos trouxe um pouco de chateação essa semana. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, basta nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast, como Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. Tá? Também convido vocês a acompanharem a nossa página no Facebook. Vai lá, procura que você nos encontra. Porque durante a semana a gente sempre vai postando aquelas notícias que a gente define como mais interessantes. A gente está sempre compartilhando, então segue a gente lá também. Você quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós? É muito fácil, basta mandar seu e-mail para aquele endereço que eu vivo repetindo, já estou de saco cheio, mas já que é minha obrigação, eu vou repetir, que é o jogandopapo@jogandopapo.com.br. E se você quiser, claro, manda uma participação em áudio que a gente bota para tocar e depois a gente discute o que você disse. Sua participação é sempre muito bem-vinda, ok? E é isso aí. Eu, Cadeirinho, Dart e Xandão agradecemos muito a paciência e a audiência de cada um de vocês por ser nosso último programa desse ano. A equipe aproveita a oportunidade para desejar a cada um de vocês, ouvintes e espectadores, um Natal de muita paz junto àqueles que vocês amam e que a passagem de ano seja repleta de muita alegria e coisas boas. Vamos rezar para que 2021 consiga apagar todas as coisas ruins que ocorreram esse ano e nos traga muita felicidade, sucesso e grandes realizações. Algum dos senhores gostaria de adicionar alguma coisa?
Feliz Natal, excelente ano novo para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar aqui, por discutir, né? Toda sugestão, crítica, é sempre bem-vindo.
Isso aí.
2020 foi um ano muito difícil para todos. Nós, sem exagero, podemos dizer que foi difícil para o mundo inteiro. E como a gente não chegar no final desse ano, menos com a esperança de que teremos um 2020 melhor, mais esperança realmente de que as coisas vão melhorar, de que nós teremos uma virada de página com relação a esse ano tão sui generis, esse ano que foi tão importante para todos nós, que pesou bastante a nível pessoal, familiar, atingiu a todos, né, porque nós, hobby, que não é tanto afetado por essa pandemia, que nós podemos ignorar esse fato, né, que atingiu todas as famílias. No Brasil, nós torcemos que já o início traga boas notícias, traga uma próximo mais alvissareiro, possa curtir ano que vem, nos preocupando mais com coisas positivas, com agregar a nossa vida, tentando só apenas preservar a nossa saúde, a nossa própria sobrevivência. Agradeço pessoalmente aí a todos que nos acompanharam esse ano, que prestigiaram o nosso trabalho. Torcemos que já no início do ano que vem, quando retomarmos nossas transmissões, estejam aí de volta. Forte abraço, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, sempre na esperança e na crença de que dias melhores virão.
Feliz Natal, Ano Novo e até meados de janeiro, né? Eu acho que a gente volta.
Acho que essa alegria é contagiante.
Isso aí, minha gente. Se tudo correr bem, em meados de janeiro estamos de volta. Um grande abraço a todos vocês e até 2021.